Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 31 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia, educação.
O governo do Brasil celebra 21 anos do programa Universidade para Todos e 14 anos da lei de cotas nas universidades federais.
Ao longo desse período, quase 8 milhões de bolsas foram ofertadas para alunos de baixa renda em faculdades particulares.
O presidente Lula comenta que os dois programas representam oportunidade para quem quer estudar.
Toda e qualquer criança, homem e mulher, de qualquer cor, de qualquer religião, sabe, tem o direito de fazer uma universidade e ser doutor nesse país.
E ainda, a primeira reunião ministerial do ano marcou hoje a despedida de 18 ministros que deixam o governo para disputar eleições.
Eles fizeram um balanço das principais políticas públicas executadas desde 2023 e seus resultados.
Saída do Brasil do mapa da fome, 4 milhões de estudantes no pé de meia e recorde de cirurgias pelo SUS estão entre os destaques.
Você vai ouvir também, desemprego segue em queda.
Mais de 255 mil postos de trabalho com carteira assinada foram criados em fevereiro. Graziela Mendonça.
No acumulado de 12 meses, de março de 2025 a fevereiro de 2026, o saldo é de 1 milhão e 40 mil empregos formais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Políticas públicas que garantiram mais acesso e igualdade na educação superior.
Há 21 anos, o programa Universidade para Todos oferta bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de todo o país.
Hoje também se comemora os 14 anos da implementação da política de cotas nas universidades federais.
O presidente Lula participou de um evento em São Paulo em que as políticas públicas foram celebradas e novas medidas foram anunciadas.
15 mil pessoas estiveram reunidas no sambódromo do Anhembi, em São Paulo, para comemorar o aniversário de 21 anos do ProUni, Programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de até 100% para estudantes em instituições particulares de ensino superior. Douglas Rocha Almeida estudou pelo ProUni. Filho de pedreiro e de empregada doméstica, hoje é diplomata.
Perseverar não tem classe social. Minha mãe recebeu Bolsa Família, eu fui oriundo do ProUni e agradeço por idealizar esse programa que, por conta dele, o Itamaraty vai ter negro, sim! O Itamaraty vai ter a cara do povo!
Desde 2005, o ProUni registrou mais de 27 milhões de estudantes inscritos em seus processos seletivos. Nesses 21 anos, foram ofertadas mais de 7 milhões e 700 mil bolsas de estudo, a maior parte para negros e mulheres. Outro marco celebrado no evento foi a Lei de Cotas em Universidades Públicas, que completa 14 anos. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, conta que só chegou onde está por meio dessa política.
Tenho a honra de dizer que entrei na universidade pública por cotas, sim. Tenho a honra de dizer que entrei no mestrado por cota, do doutorado por cotas, filha de uma diarista, filha de uma mulher nordestina da favela da Maré, que sai da Maré com muito orgulho, com bolsa de estudo pelo esporte, e se não fossem as cotas raciais na minha vida, eu não seria o que sou.
Desde 2023, mais de 300 mil estudantes ingressaram em instituições públicas por meio do SISU, pelo sistema de cotas. Políticas como essa mudaram a cara da universidade no Brasil, de acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana.
Foi o Enem, o SISU, o ProUni, o FIES, a lei de cotas que mudaram a cara das universidades do Brasil. É bom a gente lembrar que só quem tinha direito de ir para a universidade nesse país, num tempo não tão distante, era filho de rico, que tinha o direito de estudar numa escola particular e passava nas vagas das universidades federais.
Durante o evento, foi anunciado um aumento no número de cursinhos populares que vão receber apoio do governo federal. A previsão é destinar 290 milhões de reais para apoiar mais de mil cursinhos em todo o país em 2026. O presidente Lula afirmou que educação não é gasto, mas sim investimento. E disse que o governo vai dar oportunidade a todos que quiserem estudar no Brasil.
Não há muro, não há cerca quando a gente tem um governo que abre as portas e abre o espaço para que vocês coloquem para fora aquilo que vocês querem ser. Toda e qualquer criança, homem e mulher, de qualquer cor, de qualquer religião, sabe, tem o direito de fazer uma universidade e ser doutor nesse país.
No evento foi assinada ainda a portaria que cria o programa Escola Nacional de Hip Hop, que pretende levar a cultura afro-brasileira para as salas de aula da educação básica. Estão previstos 50 milhões de reais em investimentos em ações do programa até 2027. Reportagem Vanessa Casalino.
E mais cedo, o presidente Lula realizou a primeira reunião ministerial do ano no Palácio do Planalto, em Brasília.
O encontro foi marcado por mudanças no governo e balanço das ações dos últimos 3 anos.
A primeira reunião ministerial do ano foi marcada pelo clima de despedida. Pelo menos 18 ministros estão deixando o comando das pastas para disputar as próximas eleições. Durante a abertura da reunião, o presidente Lula comentou que é momento de apresentar o que foi feito e concluir o trabalho nas primeiras ações do governo federal.
Nós temos muita coisa para concluir até o dia 31 de dezembro e a obrigação de quem vai ficar é concluir. É fazer com que a máquina fique funcionando sem nenhuma paralisia.
O encontro foi marcado por apresentação de resultados dos últimos 3 anos. O ministro Rui Costa, da Casa Civil, destacou que o país deixou o mapa da fome, com 26 milhões de pessoas saindo desse cenário entre 2023 e 2024, além da queda na desigualdade e no desemprego, que atingiu 5,4% no último trimestre.
Nós temos uma redução extraordinária da desigualdade de renda, ou seja, nós crescemos, melhoramos a renda e diminuímos a desigualdade. É o menor índice de desigualdade da série histórica agora em 2024.
Na saúde, o programa Agora Tem Especialistas atingiu recorde de cirurgias eletivas, com a realização de 14 milhões e meio de procedimentos em 2025. E o Farmácia Popular atendeu a mais de 27 milhões de pessoas no ano passado. Na área da educação, o programa Pé de Meia fez com que 4 milhões de estudantes do ensino médio evitassem a evasão escolar, como afirmou o ministro Rui Costa.
Pé de meia, de garantir que jovens não abandonem o ensino médio, nós conseguimos alcançar uma meta de redução de 50% dos jovens permanecendo na escola.
Na economia, foram apontados o aumento real do salário mínimo, o crescimento do PIB, que é a soma de todas as riquezas do país, e a melhora nas contas públicas. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, apontou a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês.
A gente deu um primeiro passo em 2023, isentando os dois salários mínimos, e o ano passado a gente isentou de imposto de renda quem ganha até R$5 mil. Diminuiu em muito o tributo a ser pago para quem ganha até 7.350, de 5 até 7.350, e passou a exigir uma cota à parte, uma contribuição mínima de quem é mais rico e não pagava 2, 3, 4% de imposto de renda por ano.
Além das medidas apresentadas, o governo federal também destacou o programa Luz do Povo, que levou energia elétrica gratuita a 16 milhões de famílias de baixa renda. No meio ambiente, foi registrada uma redução de 50% do desmatamento da Amazônia e 32% no do Cerrado. E no Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, foram R$1,8 trilhão em investimentos em obras de saúde, educação, infraestrutura, mobilidade e saneamento pelo país. Obras que estão presentes em 99% dos municípios. E na agricultura e indústria, a abertura de 552 novos mercados internacionais para produtos brasileiros. Reportagem Márcia Fernandes.
A partir de 2027, homens terão direito a uma licença paternidade de 10 dias.
Foi sancionada hoje a lei com as novas regras para o benefício que, de forma gradual, vai chegar a 20 dias a partir de 2029.
Para o presidente Lula, a lei servirá para mudar a forma como os homens compartilham os cuidados com os filhos.
Na casa do Carlos Rogério Mendes, a rotina é intensa. Pai de 4 filhos e à espera do 5º, o servidor público sabe bem o que significa estar presente nos primeiros dias de vida de uma criança.
É muito importante, na verdade, a presença do pai nesse momento inicial da vida da criança, com a mãe dando todo o suporte ali que ela precisa para ter essa exclusividade para a criança, como também para a dinâmica familiar funcionar de uma maneira mais harmoniosa, que não sobrecarregue tanto a mãe.
Hoje a licença paternidade no Brasil é de apenas 5 dias, um direito garantido desde a Constituição de 1988. Mas essa realidade está mudando. O presidente Lula sancionou a lei que amplia esse período de forma gradual. De acordo com a nova lei, o afastamento vai passar para 10 dias em 2027, 15 dias em 2028 e chegar a 20 dias em 2029. O direito vale para casos de nascimento, adoção ou guarda judicial da criança. Além da ampliação do tempo, a nova legislação garante salário integral e estabilidade no emprego, desde a comunicação ao empregador até um mês após o fim da licença. Para a secretária executiva do Ministério das Mulheres, Eutália Barbosa, a mudança fortalece esse direito como política social.
Significa um marco, mais um avanço no processo de implementação de políticas de cuidados no Brasil. Reduz a sobrecarga de trabalho das mulheres e garante proteção social para as famílias.
Para o presidente Lula, a medida reconhece que o cuidado com os filhos não deve recair apenas sobre as mulheres.
Essa lei aqui vai ensinar os homens a aprender, sabe, dar banho em criança, acordar de noite para cuidar da criança quando chora, não é isso? Ele vai ter que aprender.
Foram previstas ainda situações especiais, como a prorrogação do benefício em caso de internação da mãe ou do bebê e ampliação do período quando a criança tem deficiência. A medida passa a incluir também microempreendedores individuais, trabalhadores domésticos, avulsos e segurados especiais. Reportagem Cleide Lopes.
A nova licença paternidade não valerá para homens acusados ou condenados por violência doméstica, violência psicológica ou abandono material da família.
Pouco mais de 250 mil empregos foram criados no Brasil em fevereiro.
Os dados são do CAGED e apontam maior contratação no setor de serviços.
24 estados tiveram crescimento no número de carteiras assinadas.
O mercado de trabalho brasileiro teve um saldo positivo de 255.300 empregos formais criados no mês, segundo os dados do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Todos os 5 grandes grupos econômicos tiveram crescimento nas contratações com carteira assinada. O destaque foi para o setor de serviços, que registrou 177 mil novas vagas, impulsionadas principalmente por atividades como educação, serviços administrativos e transportes. A indústria também cresceu, com saldo positivo de 32 mil postos. A maior parte dos estados teve cenário positivo no emprego formal, como comentou o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
Foram estados saldo positivo em 24 das 27 unidades federativas, com destaque para São Paulo, 95.896, número absoluto, Rio Grande do Sul, 24.392, Minas Gerais, 22.874.
Jovens de até 24 anos ficaram com 63% das vagas criadas no mês, a maior parte delas com o ensino médio completo. O salário médio de admissão em fevereiro foi de R$ 2.346,97. Segundo o ministro Luiz Marinho, a perspectiva é que o emprego de carteira assinada siga avançando no próximo mês.
Os números são positivos. Não é tanto os números de janeiro, como vamos esperar, começa a recuperar as demissões geradas em dezembro, como um mês de ajuste, todos os anos tem. Em janeiro começa o processo de contratação, que aconteceu esse ano, que aconteceu também em fevereiro. Tenho certeza que março será maior do que foi março do ano passado.
Com o resultado divulgado hoje, os dois primeiros meses do ano resultam em um saldo de 370.300 novos postos de trabalho formais. No acumulado de 12 meses, de março de 2025 a fevereiro de 2026, o saldo é de 1.040.000 empregos formais. O estoque de carteiras assinadas em fevereiro, ou seja, o total de vínculos ativos, ficou em pouco mais de 48.800.000, um crescimento de 2% frente ao mês anterior. Reportagem Graziela Mendonça.
No ano passado, o Brasil bateu um recorde de mais de 9 milhões de visitantes estrangeiros.
Agora, o país quer se consolidar como um dos destinos turísticos mais desejados do mundo.
E para isso, aposta em uma estratégia que vai além das paisagens, a identidade, a cultura e a diversidade do país.
Esse é o foco do Visit Brasil Summit, que reuniu hoje em Brasília especialistas e autoridades para discutir o futuro do turismo internacional.
O evento, realizado pela Embratur em parceria com o Sebrae e com apoio do Ministério do Turismo, coloca o Brasil no centro do debate global sobre turismo. A proposta é clara: transformar a chamada brasilidade em um diferencial competitivo para atrair visitantes de todo o mundo. E os números mostram que o país já vive um momento histórico no setor. Em 2025, o Brasil recebeu mais de 9 milhões de turistas internacionais, um recorde. Crescimento de mais de 37% em relação a 2024, consolidando o país como um destino cada vez mais procurado no cenário global. Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a Embratur investiu em tecnologia e ampliou o diálogo para transformar o turismo brasileiro.
A gente acreditou em política pública. A gente não fez nada pensando no imediato ou pensando no retrato de alguém. A gente investiu em inteligência de dados, a gente investiu em modais, a gente dialogou com companhia aérea, a gente dialogou com os hotéis, a gente dialogou com os navios, a gente dialogou com os conventions, a gente dialogou com cada prefeito, a gente dialogou com o governador, a gente dialogou com todo mundo. Porque, de fato, a gente precisava colocar o turismo na mesa para uma nova economia nascer no século XXI.
Esse avanço tem impacto direto na economia. O turismo movimenta diversos setores, da hotelaria ao transporte, da gastronomia ao comércio, e gera emprego e renda em todo o país. Hoje é considerado um dos principais motores da chamada economia criativa brasileira. Para a secretária de Turismo do Rio Grande do Norte e presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais do Turismo, Marina Marinho, o bom desempenho do setor é fruto de um plano estratégico de turismo.
Depois de mais de 20 anos, o Brasil volta a ter um plano internacional de marketing feito, entregue e apresentado de forma personalizada para cada estado brasileiro. Em 60 anos de Embratur, estamos batendo todos os recordes. Isso, gente, não é obra do acaso. Isso não é destino, isso é trabalho, isso é estratégia. Isso é valorizar o que a gente tem de melhor no nosso país, que é o nosso povo.
O Visit Brasil Summit 2026 reúne nomes de diferentes áreas, como comunicação, audiovisual, música e inovação. O objetivo é pensar o turismo de forma integrada, unindo cultura, tecnologia e mercado. Tudo isso para construir de forma estratégica uma imagem mais forte e atraente do Brasil no exterior. Além dos debates, o evento também marca um ano do Plano Brasis, Estratégia de Marketing Internacional do Turismo do Brasil. Reportagem Pablo Mundim.
Em abril, as contas de energia elétrica terão bandeira verde, o que significa que os consumidores brasileiros não terão custos adicionais na fatura.
Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o volume de chuvas registrado em março garantiu níveis satisfatórios nos reservatórios das usinas hidrelétricas.
A bandeira verde está em vigor desde janeiro, devido ao regime de chuvas favorável no primeiro trimestre.
O regime de bandeiras tarifárias foi criado para garantir o equilíbrio entre o custo e o preço da energia.
Quando os reservatórios das hidrelétricas estão baixos e é preciso acionar mais geração por termoelétrica, que é mais cara, as bandeiras podem ficar amarela ou vermelhas, patamar 1 ou 2, implicando em taxas adicionais na conta.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
O programa que revolucionou o desempenho do Brasil em competições esportivas internacionais bateu um recorde esse ano.
O Bolsa Atleta já alcança mais de 10 mil esportistas em modalidades olímpicas e paralímpicas.
Um crescimento de 40% em relação a 2023.
Dia 1º de agosto de 2024, data marcada na vida de Caio Bonfim, quando o brasileiro conquistou a sua primeira medalha olímpica. Em Paris, trouxe a medalha de prata na marcha atlética de 20 quilômetros para o Brasil. No ano seguinte, foi campeão mundial dos 20 quilômetros em Tóquio. Desde 2007, ele conta com apoio do Bolsa Atleta.
Eu sempre falo que programa bom é que te dá oportunidade. E a Bolsa Atleta me dava essa oportunidade, poder potencializar, melhorar, mostrar o meu talento, evoluir, e ela vem me acompanhando até hoje. Então não tem como falar de nenhum resultado que eu tive de alguma temporada sem falar da Bolsa Atleta como a principal apoiadora desse trabalho.
Este ano, o Bolsa Atleta alcançou o maior número de contemplados da história. São 10.885 atletas atendidos pelo programa do governo federal. O resultado representa um crescimento de 40% em relação a 2023. As bolsas são divididas em 6 categorias e atendem quem está começando até quem conquista medalhas em campeonatos internacionais. Isiane Marques, secretária nacional de excelência esportiva do Ministério do Esporte, fala sobre o que representa esse apoio a todos que se dedicam aos esportes.
O programa Bolsa Atleta, ele se consolidou em muitas categorias, principalmente com os atletas paralímpicos, como uma das únicas fontes de recurso, como uma das únicas fontes de renda que eles possuem. Então é um programa que acaba indo muito além de apenas ajudar na performance atlética, mas ajuda também esses atletas a se manterem como um sustento.
Dos atletas beneficiados, a maior parte, cerca de 7 mil, está na categoria nacional, base do sistema esportivo. E 500 atletas estão na categoria pódio, destinada a esportistas com potencial de medalha em grandes competições internacionais. O medalhista Caio Bonfim dá uma dica para quem está começando e recebe o apoio financeiro.
É um recurso que nos beneficia, que nos potencializa. Então, você que já descobriu seu esporte, seu talento, não desperdice seu talento, abrace as oportunidades, os projetos que apoia e vamos representar junto aí bem o nosso país.
As bolsas variam de R$ 410, voltadas a atletas de base e estudantes, a R$ 16.629, destinada a esportistas com potencial de medalha em grandes competições. Reportagem Thaísa Vitória.
Espaço dedicado ao esporte e lazer.
É a Arena Brasil, planejada para transformar locais públicos em pontos de esporte, lazer e convivência em todo o país.
Com investimento de R$ 850 milhões, o programa já autorizou a construção de mais de 700 unidades em todo o país.
A prioridade é para municípios com baixo índice de desenvolvimento humano e maior número de beneficiários de programas sociais.
Até o momento, mais de 20 arenas já foram entregues, enquanto outras centenas seguem em execução em diferentes regiões.
Os últimos locais a receberem foram Chapadinha e Timon, no Maranhão, e Remanso, na Bahia.
A partir de hoje, fabricantes e importadores de extintores de incêndio, capacetes para motociclistas e cilindros de gás natural veicular só podem vender esses produtos com o novo selo digital de conformidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.
Para o comércio, esses produtos ainda podem ser vendidos com o selo antigo até o dia 30 de junho.
A mudança faz parte do programa Inmetro na Palma da Mão, onde o consumidor poderá conferir os selos do Inmetro por meio de um aplicativo.
O chefe da Divisão de Regulamentação e Qualidade Regulatória do Instituto, Hércules Souza, explica a vantagem para o consumidor.
O que significa isso para o consumidor na ponta? É que ele vai passar a usar um aplicativo de celular chamado Inmetro na Palma da Mão, em que ele pode usar esse celular, esse aplicativo, avaliar por um QR Code se de fato aquele selo exibido nesse produto é um selo verdadeiro e que corresponde ao produto que está sendo oferecido para ele na ponta.
O Imposto de Renda 2026 tem uma nova funcionalidade. A restituição via Pix agora conta com validação automática da chave durante o preenchimento do documento.
Antes era possível informar o CPF sem verificação imediata e erros só apareciam na fase de pagamento.
Com a mudança, o processo fica mais confiável, seguro e eficiente na liberação das restituições.
Essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional de Justiça divulgam balanço de atividades dos últimos 6 meses.
STJ afasta contribuição previdenciária sobre valores pagos à previdência privada exclusiva de dirigentes de empresa.
TSE abre credenciamento para missões de observação eleitoral nacional.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
De 29 de setembro de 2025 a 29 de março de 2026, o Supremo Tribunal Federal, sob a presidência do ministro Edson Fachin, reafirmou seu papel como guardião da democracia.
O STF e o CNJ divulgaram o balanço de 6 meses de atuação da atual gestão. Marcelo Della Libera.
O período foi marcado por ações voltadas à transparência, ao diálogo entre os poderes e ao fortalecimento da democracia. As iniciativas foram desenvolvidas entre setembro de 2025 e março de 2026, com medidas para aproximar a justiça da sociedade e ampliar a atuação institucional do Supremo. A gestão também avançou na elaboração de um código de ética e ações de transparência, como a campanha De Olho nas Emendas, além de iniciativas voltadas à integridade e ao controle de recursos públicos. Outros destaques são o combate à violência de gênero, com a adesão ao Pacto contra o Feminicídio e medidas com impacto social, como decisões que reconheceram racismo estrutural e garantiram direitos a trabalhadores e cidadãos.
Os 6 meses da atual gestão do Conselho Nacional de Justiça podem ser destacados em 11 pontos centrais, segundo o relatório do CNJ.
O primeiro contempla a instalação do Observatório Nacional da Integridade e Transparência do Poder Judiciário e de um grupo de trabalho para assegurar o cumprimento da decisão do Supremo sobre o regime remuneratório da magistratura e do Ministério Público.
O CNJ também criou o Estatuto da Magistratura Brasileira Interamericana, com foco na incorporação de entendimentos internacionais no âmbito do Poder Judiciário.
Em março de 2026, o Conselho lançou o painel sobre crime organizado, que reúne dados de processos sobre o tema, com acesso público a informações processuais envolvendo organizações criminosas e milícias, por exemplo.
Empresas não precisam pagar contribuição previdenciária sobre valores destinados a planos de previdência privada exclusiva a diretores e dirigentes.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
A Fazenda Nacional ajuizou ação para anular proposta da Neoenergia Pernambuco, que buscava desconstituir créditos tributários decorrentes de autuação fiscal. A Fazenda exigiu a contribuição previdenciária sobre valores pagos a um plano de previdência complementar aberta, contratado com a Brasil Prev apenas para dirigentes da empresa, alegando que teriam natureza remuneratória. O TRF5 anulou os créditos tributários e a segunda turma do STJ manteve o acórdão. Para o relator ministro Afrânio Vilela, uma lei mais recente afastou a exigência de que o plano fosse disponibilizado a todos os empregados como condição para não haver a incidência da contribuição ao INSS.
Eleições 2026. TSE abre credenciamento para missões de observação eleitoral nacional.
As inscrições podem ser feitas até 5 de julho. Mariana Fabre.
Entidades, organizações da sociedade civil e instituições de ensino superior, públicas ou privadas, já podem se cadastrar para integrar a missão de observação eleitoral nacional nas eleições gerais de 2026. A solicitação é feita pelo sistema eletrônico de inscrições na página do Tribunal Superior Eleitoral, que é tse.jus.br.
Pedido de demissão de gestante sem apoio do sindicato é considerado inválido.
TST garante indenização pelo período de estabilidade. Anderson Conrado.
Uma empregada doméstica pediu demissão e depois descobriu que estava grávida. Mesmo assim, a empregadora manteve o desligamento. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo entendeu que a saída foi por vontade própria, mas o TST decidiu diferente. Segundo a corte, a gestante só pode pedir demissão com acompanhamento do sindicato. Como isso não aconteceu, a demissão foi anulada. Agora, a trabalhadora vai receber indenização pelo período de estabilidade até 5 meses após o parto.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova reajuste salarial para forças de segurança do DF e ex-territórios.
Sancionada lei que amplia licença e assegura pagamento do novo salário paternidade.
CPI do crime organizado aprova convocações de ex-governadores Cláudio Castro e Ibanez Rocha.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou e seguiu para a sanção a medida provisória que reajusta os salários das forças de segurança do Distrito Federal e dos ex-territórios de Rondônia, Amapá e Roraima, além do antigo Distrito Federal.
O texto também inclui ajustes administrativos. Repórter Alexandre Campos.
Segundo a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, o texto aprovado em plenário garante um reajuste médio de pouco mais de 48% para a Polícia Militar e os bombeiros do DF e de um aumento que varia de 46% a 57% para a Polícia Civil. De acordo com ela, a MP prevê outras inovações.
Que é a inclusão da Polícia Penal no Fundo Constitucional do DF, além da criação de um fórum permanente de diálogo para essa categoria, que era outra demanda histórica.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, aproveitou para cobrar a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que transfere da União para o governo do Distrito Federal a competência para organizar e manter as forças de segurança que atuam no DF com dinheiro do Fundo Constitucional. Autor da PEC, Isalci acredita que essa iniciativa facilitará os reajustes sem a necessidade de interferência da União.
Porque não tem sentido nenhum o governo federal e o Congresso se meter nisso. Porque na prática o fundo já existe, o valor já está definido, já está no orçamento.
A MP, que segue para sanção, ainda autoriza a Polícia Civil do DF a realizar concurso público sempre que 30% dos cargos da corporação estiverem vagos, respeitada a disponibilidade orçamentária.
O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, defendeu o debate sobre a manutenção da escala de trabalho 6x1, modelo em que o trabalhador atua por 6 dias seguidos e descansa um, dentro do limite de 44 horas semanais.
Segundo ele, a remuneração é insuficiente para cobrir despesas básicas, mesmo com jornadas de segunda a sábado. Para o senador, discutir a adoção da escala 5x2 deve ser prioridade acima das disputas políticas.
Por que a gente não pode debater a escala 6x1? Isso aqui deveria ser a pauta mais importante do Brasil. Enquanto a gente fica brigando de esquerda e direita, o trabalhador está recebendo R$50 para trabalhar 8 horas por dia, que ele não consegue nem comprar uma pizza hoje.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a tarifa zero no transporte público como medida de justiça social. Segundo ele, a política já existe em mais de 180 municípios e reduz desigualdades, melhora a mobilidade e diminui a poluição.
Paim também citou projeto em análise na Comissão de Assuntos Econômicos que cria o programa Tarifa Zero e permite a adoção voluntária pelos municípios. Ele destacou que o transporte pode consumir mais de 20% da renda das famílias e que a gratuidade pode estimular a economia.
Ao garantir a gratuidade, estamos aliviando esse custo, liberando recursos que voltam para a economia, no consumo de alimentos, no vestuário, no pequeno comércio. É dinheiro que circula e gera emprego, que fortalece as comunidades mais pobres, principalmente.
E o presidente Lula sancionou hoje o projeto que amplia gradualmente a licença paternidade no Brasil, passando dos atuais 5 dias para até 20 dias a partir de 2029.
O benefício será concedido aos pais em caso de nascimento, adoção ou guarda de criança ou adolescente. A proposta também cria o salário paternidade como benefício previdenciário. Repórter Lana Dias.
O aumento vai ocorrer de forma gradual. A partir de 2027, serão 10 dias, subindo em 2028 para 15 dias. E em 2029, os pais terão direito a 20 dias de licença paternidade, contados da data de nascimento de filho, de adoção ou de guarda judicial. Durante a aprovação do projeto no plenário, a relatora, senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, falou da importância da presença do pai nos primeiros dias de vida da criança.
As famílias brasileiras passam a ter seu pai em casa por mais tempo, principalmente naquele início de vida dos recém-nascidos, que eu como mãe sei que é essencial, importante.
Em nascimento ou adoção de criança ou adolescente com deficiência, a licença será aumentada por um terço. O texto também cria o salário paternidade nos mesmos moldes daquele concedido às mães durante o período de afastamento. O benefício se estende aos trabalhadores avulsos e aos microempreendedores individuais. A lei estabelece que o salário e a licença paternidade serão suspensos, cessados ou indeferidos quando houver comprovação de violência doméstica ou familiar praticados pelo pai.
Senadores da CPI do crime organizado aprovaram novas convocações, incluindo as de dois ex-governadores, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e Ibaneis Rocha, do Distrito Federal. O colegiado também autorizou quebras de sigilo e pedidos de relatórios ao COAF, além de informações sobre voos de jatinhos ligados a investigados.
A CPI também ouviu o pesquisador Leandro Piquet, especialista em segurança pública, que apontou a expansão do crime organizado em mercados lícitos. Repórter Rodrigo Rezende.
Leandro Piquet, professor e pesquisador da área de segurança pública, afirmou na CPI que cada vez mais as organizações criminosas estão inseridas em mercados lícitos, como combustíveis e medicamentos, o que dificulta, inclusive, a investigação dos crimes. O pesquisador ressaltou que o número de crimes violentos no país está em queda, o que não quer dizer que as organizações criminosas estão diminuindo.
Estão diminuindo as taxas de homicídio de forma significativa. Isto não significa sucesso da política de controle das atividades ilícitas. Isso significa uma característica da atividade ilícita que se estabiliza a partir de um certo ponto em função de mecanismos como controle de território, como a captura das estruturas regulatórias do Estado.
Leandro citou pesquisa da Fiesp de 2024, que aponta que os mercados ilícitos movimentaram pelo menos R$22 bilhões no estado de São Paulo, com uma perda arrecadatória de R$5 bilhões. As fraudes bancárias, segundo dados da Febraban, também de 2024, movimentaram R$10 bilhões. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, relator da CPI, destacou que as falas de Leandro mostram que o conceito de crime organizado precisa ser expandido.
Compreensão do que é crime organizado, rompendo aquele mito de que o crime organizado é representado exclusivamente pelo pobre preto armado numa favela. Essa figura tem que ser combatida, tem que ser enfrentada, mas elas representam uma franja do crime organizado.
Senadores da CPI também ouviriam na reunião, como convidado, o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Campos Neto não compareceu e enviou nota à CPI que poderia responder por escrito aos questionamentos dos senadores. Diante disso, os integrantes da comissão aprovaram a convocação do ex-presidente do Banco Central como testemunha, o que obriga a sua presença na CPI.
Quinze personalidades foram homenageadas com o diploma Mulher Cidadã Berta Lutz na premiação anual do Senado.
Artistas, médicas e empresárias estão entre as agraciadas da edição 2026. Repórter Patrícia Oliveira.
A cantora de Ciranda, Lia de Itamaracá, de 82 anos, foi uma das homenageadas este ano. A artista foi indicada pela senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco.
Um símbolo da afirmação feminina na cultura popular brasileira. Em um campo historicamente marcado por desigualdades de gênero e pela invisibilização das mulheres, especialmente das mulheres negras e nordestinas.
A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, indicou Carla Góes, a fundadora do primeiro ambulatório para a saúde mental de mulheres vítimas de violência e seus filhos. A médica falou em nome de todos os homenageados.
Precisamos fortalecer iniciativas que ampliem oportunidades, reconheçam o papel da mulher e garantam que sua voz seja ouvida e respeitada nos espaços de decisão.
Entre outros premiados, Heleno Torres, professor de Direito da USP, foi homenageado pela atuação no enfrentamento à violência contra a mulher. Raquel Branquinho, pelo Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Política de Gênero na Procuradoria-Geral Eleitoral. E Celina Guimarães Viana recebeu homenagem póstuma como a primeira mulher a votar legalmente no Brasil e na América Latina.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Mota destaca avanços na educação e papel da Câmara em projetos do setor.
Milhas aéreas acumuladas por servidores podem custear viagem de alunos.
Agressor deverá ressarcir benefícios pagos à vítima de violência doméstica.
ECA Digital entra em vigor e amplia a proteção de crianças e adolescentes.
Boa noite. O ECA Digital entrou em vigor este mês. Os deputados comemoram as novas medidas de proteção de crianças e adolescentes na internet, como informa a repórter Mônica Tati.
Entrou em vigor a Lei do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. A chamada Lei do ECA Digital impõe regras às plataformas digitais para ampliar a proteção às crianças e adolescentes na internet, com medidas voltadas à segurança online, proteção de dados, prevenção de riscos e responsabilização de plataformas por conteúdos ilícitos e práticas abusivas. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, destacou que a nova legislação estabelece diretrizes claras sobre a proteção de dados e a responsabilidade compartilhada entre pais, Estado e plataformas, ao mesmo tempo em que resguarda o direito fundamental à liberdade de expressão. Segundo Hugo Mota, a Câmara atuou com rapidez e equilíbrio para entregar uma legislação eficiente, capaz de responder aos desafios da era digital e proteger os jovens. A deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, que coordenou o Grupo de Trabalho sobre Proteção de Crianças e Adolescentes no Ambiente Digital, explicou que o debate trouxe à tona a regulamentação de uma situação de exposição que já existia, mas que estava à margem.
Todo mundo via, todo mundo tinha ciência de tudo que acontecia, porque já não era mais somente na Deep Web, é uma realidade que você via em todas as plataformas, e o ECA veio com a força da legislação, da regulamentação do ambiente digital. Portanto, esse é um marco histórico em proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes no nosso país.
Rogéria Santos destacou que o grupo de trabalho ouviu especialistas e visitou as plataformas digitais para garantir que as normas não fossem apenas uma punição para as big techs ou para as famílias, mas um instrumento para garantir totalmente proteção aos direitos de crianças e adolescentes. Estão previstos na nova lei a verificação de idade e regras de acesso, a supervisão parental reforçada, o combate a conteúdos perigosos e a proibição da exploração comercial de dados de menores de idade por plataformas e serviços online. Em relação a esse ponto, serão proibidos o impulsionamento e a monetização de conteúdos que retratem crianças de forma erotizada ou com linguagem adulta. A Agência Nacional de Proteção de Dados vai ser o órgão responsável pela fiscalização do ECA Digital. A norma foi sancionada em setembro do ano passado, mas só passou a valer 6 meses depois, para que o governo, as empresas e famílias pudessem se preparar. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Segurança Pública.
Proposta obriga o agressor a ressarcir a Previdência por benefícios pagos à vítima de violência doméstica. Quem explica é o repórter José Carlos Oliveira.
As comissões da Câmara dos Deputados aprovaram um projeto de lei que obriga o agressor a ressarcir automaticamente a Previdência Social por benefícios pagos à vítima de violência doméstica e familiar. É o caso, por exemplo, do auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença. Desde 2019, uma lei já permitia à Previdência ajuizar ações contra os agressores para receber de volta os valores pagos às vítimas. A proposta dá ao juiz a possibilidade de aplicar essa medida automaticamente, desde a sentença condenatória, como esclarece a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, relatora do texto na Comissão de Constituição e Justiça.
A vítima recebe esse dinheiro e não é justo que a cidadania pague. Quem vai pagar é o agressor. Então, mexeu no bolso do agressor. A sentença condenatória fixará ao agressor de forma automática o dever de indenização à Previdência, independentemente de ajuizamento. Mas se mesmo assim o INSS não cumprir automaticamente e quiser entrar com ação de regresso, ele tem o prazo de 5 anos.
A proposta original é da ex-senadora Marta Suplicy e ainda vai passar por votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
Grupo de trabalho aprova relatório e recomenda urgência para endurecer controle sanitário sobre suplementos alimentares. A repórter Emanuele Brasil detalha as propostas defendidas pelos deputados.
O Grupo de Trabalho sobre a Comercialização de Suplementos Alimentares da Câmara dos Deputados aprovou o relatório final com propostas para reformular o setor. O texto recomenda urgência para a votação de um conjunto de projetos de lei que ampliam o controle sanitário e as punições para as fraudes. Com os pedidos de urgência, as propostas seguem diretamente para análise do plenário. Segundo o relatório, o setor de suplementos liderou as denúncias de infrações sanitárias no país entre 2020 e 2025, correspondendo a 63% das investigações da Anvisa no período. Entre as irregularidades detectadas estão o uso de anabolizantes e a manipulação do teor de proteínas. O coordenador do grupo e relator do texto, o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, defendeu a migração para um regime de segurança máxima, devido ao volume de falsificações em produtos vendidos livremente.
As punições realmente não são punições exemplares e as punições não indicam um freio no que diz respeito à comercialização de alimentos, sobretudo de suplementos em nosso país. Então, urge uma nova legislação.
Atualmente, a maioria dos suplementos é isenta de registro sanitário, conforme as normas da Anvisa. O modelo baseia-se na notificação prévia, que pressupõe a boa-fé do fabricante. As sanções previstas na lei são apenas administrativas, como multas e recolhimento de lotes após a detecção de problemas. O relatório aponta que essa estrutura é insuficiente para punir fraudes graves, como a adulteração de ingredientes e o uso de substâncias proibidas. Os projetos de lei defendidos pelo grupo de trabalho tratam de 3 mudanças principais para o setor de suplementos. A primeira é a rastreabilidade, com o uso de um QR Code no rótulo para que o consumidor cheque a origem do produto no site da Anvisa. A segunda medida foca nas vendas online, plataformas e marketplace. Esses terão apenas 24 horas para retirar anúncios irregulares do ar. Outra proposta sugere punições mais severas, transformando a fraude em suplementos em crime contra a saúde pública no Código Penal, indo além das multas administrativas atuais. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Transportes.
O plenário da Câmara pode votar projeto que permite o uso de milhas de viagens de servidores públicos para custear viagens aéreas de estudantes. O repórter Antônio Vital tem mais informações sobre a proposta.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, projeto que cria regras para o uso das milhas e pontos de fidelidade decorrentes de viagens aéreas de funcionários públicos em serviço. Se a proposta for aprovada, esses pontos poderão ser usados para custear passagens de jovens para eventos esportivos oficiais ou acadêmicos. De acordo com o autor do projeto, o deputado Lucas Abraão, da Rede do Amapá, como não existe regulamentação para isso, hoje as viagens aéreas custeadas pelos cofres públicos geram milhões de milhas em programas de fidelidade que ficam em nome do servidor que viajou a serviço.
Todos aqui conhecem algum jovem que um dia já sonhou em representar o seu estado, representar o seu país em alguma competição nacional ou internacional, ou apresentar um trabalho científico, trabalho acadêmico, e não conseguiu. Não é raro encontrar a juventude brasileira fazendo rifa, fazendo bingo, fazendo pit stop, pedindo no sinal, pedindo da família. O que é que o projeto de lei trata? Da destinação das milhas para uma finalidade social.
O projeto cria a Política Nacional de Milhas Públicas, com a previsão de implantação de uma plataforma digital para receber, administrar e destinar milhas e pontos de programas de fidelidade provenientes de passagens aéreas pagas com recursos públicos. Esse sistema vai reunir em uma mesma plataforma as milhas pagas com recursos do governo federal, dos estados e municípios, de maneira transparente e sujeita à fiscalização de órgãos de controle. Cada ente da federação, ou seja, os estados, municípios e governo federal, ficará encarregado de gerir suas milhas a partir de regras únicas. Essas milhas serão usadas para custear viagens de jovens atletas em competições oficiais, alunos de escolas públicas que participem de Olimpíadas ou intercâmbios e de alunos de mestrado ou doutorado em viagens acadêmicas. O regime de urgência permite que a proposta seja votada diretamente no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. A urgência foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários, com apoio de deputados do governo e da oposição. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, o projeto impede a apropriação indevida das milhas e pontos de fidelidade.
É um projeto super relevante, principalmente porque traz uma coisa que a gente está lutando muito ultimamente, que é moralidade administrativa. A gente está falando de milhas que, de uma maneira indevida, são apropriadas, e isso vem de recurso público.
Já a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, disse que a proposta permite que os recursos públicos revertam em favor da sociedade.
Se a pessoa viajou para representar o Estado e se a despesa saiu do Estado, a política de milhagem tem que retornar para o próprio Estado para que ela possa se traduzir em políticas sociais.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que permite o uso de milhas de passagens pagas com recursos públicos para viagens de jovens estudantes, atletas ou pesquisadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Consumidor.
Projeto aprovado busca melhorar a leitura de embalagens de medicamentos. A ideia é evitar que o consumidor use produtos com prazo vencido. Saiba mais sobre a medida na reportagem de Silvia Munhato.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto para que os fabricantes de medicamentos apresentem de forma mais visível nas embalagens informações relativas ao número de lote e às datas de fabricação e de validade. A ideia é minimizar riscos de consumo de produtos com prazo vencido. As informações terão que ser destacadas em negrito e em cores com contraste. Os consumidores também não devem ter que usar lentes de aumento para ler as informações. O relator, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, diz que a medida é razoável.
Por assegurar que dados relevantes, como a rastreabilidade e a segurança, estejam presentes em todos os níveis de embalagem de medicamentos e sejam facilmente legíveis, trata-se de medida razoável e proporcional que visa proteger a saúde e a segurança da população, sem configurar violação a princípios como a livre iniciativa.
Como foi analisada em caráter conclusivo, a proposta que busca melhorar a leitura de informações nas embalagens de medicamentos deve seguir para o Senado, porque não houve recurso para votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Presidência.
Hugo Mota destaca avanços na educação e reforça o papel da Câmara em projetos do setor. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, destacou os avanços da educação no país e reafirmou a importância dos professores para o avanço no setor. Mota participou do anúncio da inauguração de 107 obras de educação executadas pelo país. As entregas abrangem 18 creches, 23 escolas de tempo integral, 43 obras de 12 institutos federais, 10 obras em 9 universidades e 13 obras em 11 hospitais universitários. O evento, que teve a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também celebrou 99 mil escolas públicas que já contam com internet de qualidade para uso em atividades escolares.
Celebramos neste momento a inauguração de 107 obras em instituições educacionais executadas de norte a sul do Brasil, do campo à cidade, e também o marco de 99 mil escolas públicas que passaram a contar com internet de qualidade para atividades escolares. Cada escola que abre suas portas com internet de qualidade reforça um compromisso simples e urgente: garantir que nenhuma estudante, nenhum estudante do Brasil fique offline do futuro.
Para Hugo Mota, o Brasil teve uma importante reestruturação da educação nos últimos 4 anos e destacou que a pauta da educação é sempre uma das prioridades da Câmara. Hugo Mota lembrou a aprovação do Plano Nacional de Educação no ano passado pelo Congresso.
A Câmara dos Deputados deu passos decisivos ao aprovar o novo Plano Nacional de Educação, com metas claras de conectividade, tempo integral e financiamento. Já o Sistema Nacional de Educação foi consolidado em lei, articulando União, Estados e Municípios.
O presidente destacou ainda a aprovação da lei que muda as regras para a escolha dos reitores das universidades federais, acabando com a lista tríplice e garantindo que o mais votado pela comunidade acadêmica seja escolhido para dirigir a instituição. Hugo Mota ressaltou a importância da criação do Instituto Federal do Sertão Paraibano, ampliando o acesso ao ensino técnico e superior da região Nordeste. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Trabalho.
A proposta que permite o aumento do salário de agentes comunitários de saúde avançou na Câmara. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados decidiu que a proposta de emenda à Constituição, que aumenta o piso salarial de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate a endemias com formação técnica, é constitucional. Com isso, o texto pode seguir para a análise de uma comissão especial que ainda será criada. A proposta prevê uma remuneração básica de 3 salários mínimos, o que hoje equivale a R$ 4.863,00 para os agentes que participarem de cursos de capacitação específicos para a área em que atuam. Hoje, a categoria já conta com um piso salarial previsto na Constituição de 2 salários mínimos, o que atualmente soma R$ 3.242,00. De acordo com o relator do texto, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, quando esse piso salarial foi criado, não se estruturou uma carreira para os agentes de saúde e de combate a endemias. Com isso, segundo ele, o piso, na prática, se transformou em teto de remuneração.
O que nós precisamos dar um passo além para melhorar a remuneração dos agentes comunitários de saúde, nesse caso não apenas aumentando, mas vinculando esse aumento à realização de um curso, de uma capacitação, de uma certificação. Quanto mais bem preparado estiver o agente comunitário, melhor será o serviço de saúde preventiva que ele vai oferecer. E esse agente comunitário de saúde é quem está lá, perto da população.
Ainda, segundo Rubens Pereira Júnior, o impacto orçamentário devido ao aumento da remuneração de agentes comunitários é da ordem de R$ 2 bilhões. O deputado ressalta que, embora pareça muito, investir em prevenção de doenças, que é o trabalho dos agentes, custa muito menos que tratar pessoas doentes. De acordo com ele, estudos estimam que para cada real investido em prevenção, o Estado economiza R$ 1,80 em tratamentos. Quando apresentou o projeto, o deputado Valteir Pereira, do MDB do Mato Grosso, ressaltou que em 2018 houve uma reformulação por meio da lei das regras de atuação dos agentes de saúde e de endemias. Dentre as mudanças, a legislação passou a prever a participação em cursos de formação profissional. Essa formação, no entanto, é facultativa. Por isso, na opinião do parlamentar, nada mais justo que oferecer uma recompensa para os profissionais que buscarem se qualificar, uma vez que isso vai aprimorar o atendimento que oferecem à população. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, é autor de uma das propostas que acaba com a escala de trabalho 6x1. Ele argumenta que a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais garante mais dignidade, saúde e qualidade de vida ao trabalhador.
O povo brasileiro não suporta mais a escala 6x1. Hoje, a sociedade quer uma escala 5x2. Por quê? Porque quer tempo para viver, quer qualidade de vida, quer tempo para cuidar da sua família, quer tempo para convivência com os filhos, quer tempo para convivência com os amigos, quer tempo para se qualificar profissionalmente. Porque no Brasil, quem trabalha mais, ganha menos. Quem trabalha menos, ganha mais.
De acordo com Reginaldo Lopes, a mudança também beneficia a economia ao aumentar a produtividade e incentivar a formalização de trabalhadores. O deputado sustenta que muitos cidadãos optam pela informalidade para evitar o esgotamento.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.